Está no ar, Cast Back. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler.
Mais uma quinta, mais um hype. Olá, Castbackers, eu sou o John. E hoje vista o seu casaco, porque iremos a uma viagem pelas cordilheiras. Hoje iremos falar sobre A Sociedade da Neve, esse filme aí distribuído e feito, produzido pela nossa locadora vermelha favorita, a Netflix. E é claro que para esse papo de altíssimo nível, não estou aqui sozinho, estou com os meus amigos, o time de elite do Castback, Rodrigo Poli.
Fala, meus queridos Castbackers. Vou te falar uma coisa que esse filme me traumatizou e eu vou contar pra vocês no episódio.
Eita, rapaz. Nem eu sei. Nem o John.
Olha aí. Olha aí.
Todos seremos surpreendidos.
Olha aí, novidade.
Isso aí.
Vamos lá. E fechando o time de elite, Eduardo Schneider.
Fala, meus amigos. Bom retorno aí, John, depois de, né, uma semana fora aí, que você teve que buscar tua mãe no aeroporto, né? Não teve como gravar aí com a gente, mas eu vou dizer pra vocês, eu seria ali, se eu não tivesse morrido no acidente mesmo, na queda do avião, eu seria um dos primeiros a morrer ali, cara. Como é que eu vou ficar sem minha coquinha, cara? Não tem como.
Ai, caramba.
Foi mal, caraca, gente, o assunto aí, é sério, mas não deu.
Poxa aí vida. É brabo. Mas isso é isso, né? Como é que fica sem o banheiro de casa, né? Vai cagar onde? Enfim. Maravilha, então aumenta o som, registre cada minuto que conseguir e...
Fala galera, aqui é o Michel Arouca e prepare-se porque o hype já vai começar!
E ó, presta atenção, o Cashback agora chegou com tudo no YouTube e já estamos fazendo lives todo mês? Não, senhor. A partir dessa semana, estamos toda semana no YouTube fazendo live. Então a gente conta com o seu apoio lá, tá bom? Lembrando que você pode nos achar lá no YouTube e em todas as redes sociais através do @castbackp, esse pezinho de podcast. Tá bom, e é claro, eu sei que você sabe, mas este episódio só foi possível graças aos nossos patrocinadores, exatamente. Então se você ainda não é um Castback Gold, cara, faça parte, vale muito a pena. Você pode ir lá em catarse.me/castback por apenas R$5 por mês, mais barato do que a coquinha que o Edu tinha que levar para as cordilheiras. R$5 por mês você tem acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores. Nós vamos fazer novamente, você pode escolher o último episódio do mês por votação, é muito bom. Toda quarta-feira eu lanço no mínimo 5 capinhas para você estar escolhendo junto com o grupo e é definido assim o espelho, a vitrine desse episódio. Então essa capinha que você está vendo foi escolhida lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Enfim, várias vantagens maravilhosas toda a semana para você. Tá bom? Mas aí você me fala, mas John, tem outra forma de ajudar? É claro que tem outra forma de ajudar, porque nós também temos o nosso Pix, que é pcastback@gmail.com, né? O nosso e-mail, você pode estar enviando qualquer valor, você que escolhe, e a gente é que agradece, lembrando que R$5 ou mais, você já é puxado, nós te puxaremos diretamente para o nosso grupo do Telegram com todas as vantagens de um Castback Gold. Então, ó, deixa eu te falar, sem esse apoio, o Castback vai acabar, porque tudo gera um custo, inclusive essa edição maravilhosa da nossa Ninha Thelma Shoemaker aqui, tá bom? Então não nos deixe de ajudar e sem mais delongas, bora pro episódio. Meus queridos, A Sociedade da Neve, filme aí da Netflix. Eu não lembro se a gente alguma vez já trouxe um original Netflix
já,
pra cá.
Já, rapaz.
Já? Qual?
Ataque dos Cães.
Ataque dos Cães, é verdade. É, que era, inclusive, do Oscar do ano passado, né?
Não, ano passado não, ano retrasado. Ano passado retrasado, ganhou tudo Deus. Em todo lugar ao mesmo tempo. É do ano do Coda lá. O Coda que era do Prime, né? Outro concorrente lá. Mas acabou que não ganhou, né? Porque a gente sabe, preconceito, cowboy gay, né? Acabou não ganhando por causa disso. Mas pelo menos a Jane Campion ganhou o Oscar de direção, né? Isso foi importante, porque não tem quase nenhuma diretora premiada. Esse ano a gente tem, né, diretora concorrendo aí, mas parece que tem cota, né? Não pode indicar mais de uma. Né? Até a Justine Trier não pode indicar a Greta Gerwig. Né? Então fica essa imbecilidade, mas é o segundo filme aí. Não me lembro de outro. Se tiver outro aí, ouvintes aí, marque a gente aí nos comentários aí. Mas que eu me lembre é esse e agora o Sociedade da Neve.
Pode crer. Então trouxemos a indicação do senhor Rodrigo Poli. O Rodrigo Poli.
Ah, né? Olha só, ele
me seguiu antes da... É, só que olha, o filme é do espanhol, né? Então,
Rodrigo.
A gente tava brincando até com o nome do diretor, né? Porque
sim.
Diretor Rota A Baiona, que alguns cismam de chamar de J.A. Baiona, como se o cara fosse americano ou inglês ou alguma coisa de alguma nacionalidade, que a língua fosse inglesa. E não, o cara é espanhol. Que palhaçada é essa? Igual eu tava brincando, né, em off. Cara, tem o filme do Oscar aí, Anatomia de uma Queda, um nome tão bom em português. E o filme é francês. Quer falar o idioma original? Então você fala o título original. Fala lá então, Anatomie d'une Chute. Né? Fala até com sotaque, fazendo biquinho pra, né,
d'une
chute, pra ficar bonito. Mas não, aí fica Anatomy of a Fall. Porra, que palhaçada, cara. Porra, os filmes que não tem nome. Se você vai escrever no Twitter, beleza. Se tiver menos caractere, né? É vantagem você escrever o título original. Mas, cara, você vê que é só pedantismo mesmo, né? Mas não é o caso aí desse filme aí, que é um filme, né, dirigido por um espanhol.
Exatamente, exatamente. Antes da gente ir pra parte técnica, eu quero muito saber aí, da parte técnica desse filme, eu queria saber de vocês da recepção. Eu não tinha assistido esse filme ainda, né? Assisti para a gravação. E foi uma surpresa pra mim, cara, de verdade, né? Foi uma surpresa em todos os aspectos. Eu já conhecia o diretor por conta do Impossível, que foi um filme que eu inclusive assisti no cinema. Mas a história em si eu também não conhecia, o que é quase vergonhoso, porque é uma história antiga, já bem popular, né? Todo mundo que eu conversei, todo mundo já conhecia. Mas eu achei o filme muito interessante, vocês.
Cara, eu já conhecia bem essa história, né? Na verdade, tinha conversado com vocês lá no nosso grupo de WhatsApp, né? Porque, na verdade, eu falei que me traumatizou esse filme, mas não foi esse filme, né? Na verdade, quem me traumatizou foi o Vivos, né? O Alive, né? De 93, né? A verdade é essa,
Hulk. Porque...
É, exatamente. Frank Marshall, né?
Sim, Frank Marshall, Rodrigo, pra quem não conhece, Frank Marshall é um dos maiores produtores de Hollywood, produziu E.T., os filmes do Spielberg todo. E sabe de quem ele é marido?
Quem?
A gente tava falando de Star Wars aí agora em off, né? Antes da gravação. Marido da Kathleen Kennedy, já de muitos anos.
Olha aí.
Então,
tá vendo?
Mas ele é mais produtor do que diretor, mas ele dirigiu aí o Vivos, que é de 93, e tem lá o nosso queridíssimo Ethan Hawke no filme, né? Mas é um filme mais focado no acidente, né? Não nas pessoas. Esse é mais focado nas
diferente.
Pessoas, né?
É. Mas é tão denso quanto, né?
Sim, é bom.
E
bom
é uma história, essa história é uma história que me... Posso dizer fascina, né? Fascina, de certa forma, por tudo que ocorreu, né? É, não é porque fascina que é uma coisa boa, né?
Sim.
Fascina num sentido de que... O extremo que eles chegaram e como eles sobreviveram a tudo isso é uma história intrigante e sempre me deixa... Toda vez que eu assistia ao Vivos, eu ficava sempre muito, sabe? Com aquela sensação de caramba, pensando dias sobre essa história e procurando conteúdo sobre e assistindo A Sociedade da Neve. Não foi diferente, até porque A Sociedade na Neve, ao meu ver, teve até mais cuidado e teve até um trabalho até mais fácil, né? Fica até mais fácil, né? Até porque já teve uma obra, né, lá atrás feita, tem tudo isso, e a tecnologia de hoje em dia também contribui, apesar de, não sei se vocês viram o documentário que tem na Netflix,
Vive.
Um trabalho bem bacana que a equipe de produção fez, né, nossa, demais, mas acho que é um filme que até traz um pouco mais complementa um pouco mais toda essa história, né? Traz uma, um aprofundamento, digamos assim.
É, engraçado, Rodrigo, que você falou do Vivos aí, que eu vi também na época. Tava até hoje na cabine, no dia aqui da gravação, tava conversando com um amigo na cabine, eu tava falando que hoje ia gravar sobre esse filme. E ele tava falando que ele lembra exatamente do dia que ele viu o Vivos no Supercine. Dia que lançou o Vivos, que a primeira vez que passou foi lá no Supercine, então ele tava comentando comigo. Só que é engraçado que a primeira lembrança que eu tenho desse acidente não é por causa do Vivos, porque eu assisti um filme antes, um filme mexicano, que passava muito no... Eu não lembro se era no SBT ou se era na própria Globo, mas passava muito, que era Os Sobreviventes dos Andes.
Sim.
Que é de 76. Tem um documentário também que eu não vi, não consegui achar, tirando esse da Netflix, né, esse que é pequenininho. É, mas eu não consegui achar, mas a minha lembrança é desse filme lá de 76, mexicano, cara. Que é um filme, comparado a esse aqui, pô, bem menos valor de produção, né? Esse aqui, né, você vê as cenas de acidente e tal, cara, são bem gráficas, são muito bem feitas, né? Filmaram na locação lá, pô.
Sim,
né?
Sim.
Tanto que a maquiagem desse filme tá concorrendo ao Oscar, então...
Essa maquiagem é fenomenal,
sim,
né?
Sim, sim.
E uma coisa que eu achei legal desse, que é diferente do Vivos, apesar do Ethan Hawke tá bem bacana lá no papel, de Nando Parrado, bonitão, né, pra caramba. Mas aqui a gente tem atores argentinos e uruguaios, acho que é isso, né, cara?
Sim,
é isso,
sim.
Né? Não trazer caras americanos ou canadenses pra fazer uruguaios,
sim,
né?
Sim, eu vi o PH reclamando disso no Ferrari. Falando que, pô, por que não botar atores italianos ou pelo menos, né, ítalo-americanos pra fazer o filme e tal, mas acaba se botando um cara que não tem nada a ver, tipo Adam Driver, que tá ótimo no filme. Isso pra mim não foi um problema, é pontuação do PH, mas se você tiver a condição de você trazer alguém da nacionalidade pra falar o idioma certinho, eu acho que fica mais, né, fica mais crível. E é uma história, Rodrigo, que, cara, é difícil até de acreditar que isso é baseado em fatos reais, cara. Porque são 72 dias, cara.
É
praticamente sem
coisa,
comida.
Né, é muita
é
coisa.
Muito
é,
dia. É eles passaram coisa. Semanas até dar a ideia de comer, né, os que morreram e tal, e comer a carne humana, o canibalismo. Eles passaram semanas sem comer nada, né? Só com aquela coisinha lá, um biscoitinho que achava numa mala e tal. Não conseguiam nem beber água direito até... Né, porque quando você bebe aquela água... hipergelada, você meio que queima a tua língua, você não consegue nem, né, chega uma hora que você fica com a garganta
só com
carne
aquele
viva.
Kitzinho, aquele kitzinho que a Latam dá ali no meio.
Pô,
do
aquele amendoinzinho, sem vergonha, xexelento, né?
Aquele equilíbrio lá que eles dão lá.
Sim, pô, sim.
Meu Deus.
É, então, é até difícil. Então, cara, é uma história assim do extremo absurdo e ela envolve muita coisa, não envolve só a questão da tragédia, envolve, né, a questão humanitária também. Tem a parte religiosa também, né, que muitos, né, não queriam comer por causa disso. Então tem muita coisa legal pra discutir. E de parte técnica também, porque o filme tá com indicação ao Oscar aí, né? E o Oscar tá... Quando a gente tá gravando antes do Oscar, quando sair esse episódio, o Oscar já vai ter passado, né? Então a gente vai saber se a Sociedade da Neve vai ganhar alguma coisa, né? Acredito até que não ganhe, mas as indicações são muito merecidas.
É isso aí, cara, é isso aí. A gente tava até conversando com o Edu em off, assim, de como a produção desse filme é algo a se destacar, né, cara? Porque ele é muito bem produzido, no que ele se propõe ali, diversas vezes ele faz muito bem. E o destaque na questão da indicação do Oscar é merecidíssimo, porque realmente esse filme, ele tem um apreço todo diferente, muito por conta dessa coisa de ser, não ser uma produção americana, né, e ser algo puxado mais para as raízes do projeto e de como aconteceu o acidente. Eu acho que isso influencia aí muito na produção, né, batendo com isso com o que o PH falou. Mas fala um pouco pra gente, Edu, dessa parte técnica, do que ele foi indicado ao Oscar, né, que às vezes as pessoas não sabem.
É, ele tá indicado ao Oscar, é filme internacional e maquiagem e cabelo, né. Dois Oscars aí, duas indicações merecidíssimas. O diretor, como a gente já no começo falou, lá o Juan Antonio Bayona, né, esse J.A. aí de Juan Antonio, ele que fez filme aí que muita gente conhece, O Impossível, que é outro filme de tragédia também, de tsunami, né, com o Tom Holland pequenininho, né, criancinha ali, junto com o Ian McGregor, com a Naomi Watts. Ele fez a segunda parte dessa nova trilogia aí do Jurassic Park, Jurassic World, Reino Ameaçado, que eu não gosto tanto, mas tem alguns pontos altos. O problema não é de direção, Pra mim o problema é de roteiro mesmo. Nos dois últimos filmes o problema é roteiro. É, e ele fez um filme que eu acho muito bom, que mistura realismo com fantasia, que é o Sete Minutos Depois da Meia-Noite. Eu gosto muito desse filme que ele lida, até porque é uma coisa que até me marcou também, porque na época eu tinha perdido minha mãe, tinha pouco tempo, então é um filme que o menino, a mãe tá com câncer, ele tem que aprender a lidar com aquela dor, e aí ele aprende a lidar de uma forma mais fantasiosa. Então o filme é espetacular, né? Roteiro desse filme, o filme é baseado num livro, né? No livro do Pablo Vierce, que serviu até de consultor também pro filme também. Ele inclusive é acreditado, o nome do livro é La Sociedad de la Nieve, né? No idioma original aí, né? E tem mais outro roteirista, o Jaime Marques e o Nicolas Casariego, né? Os nomes são difíceis aí, me perdoe aí se eu pronunciar errado. Compositor conhecidíssimo aqui, já esteve no Cashback algumas vezes, Michael Giacchino, né, de The Batman, Jojo Rabbit, da trilogia do Tom Holland. A gente falou do Tom Holland aí no Impossível, ele também é compositor lá da trilogia do Tom Holland, do Planeta dos Macacos, né, do Matt Reeves, que veio até trabalhar de novo no Batman. E uma curiosidade é que o Michael Giacchino, ele não é só compositor, o Michael Giacchino, ele também é diretor, não sei se vocês sabem. Ele dirigiu aquele Lobisomem na Noite da Marvel, sim, né? Ele é que é o diretor, então ele se arrisca de vez em quando lá com o Gael Garcia Bernal, né? Ele de vez em quando ele se arrisca ali na direção também, então é um cara aí multifacetado, né? Fotógrafo desse filme é o Pedro Luque, né? Aí fica difícil até a gente marcar outro trabalho, porque como, né, é pessoal do Uruguai, da Argentina, a gente não tem muito acesso. A Argentina até mais do que o Uruguai, né? Mas não tem muitos trabalhos assim pra gente comparar. Editor desse filme é o Andrés Gil e o Raul Marti, né? E eu fiz questão que, como foi indicado ao Oscar, né, eu fiz questão de indicar a pessoa responsável pela maquiagem, que é a Belém Lopes Puig Server. É o nome dela, nome difícil pra caramba. E aí tem um trabalho dela que de bastante destaque, é um filme que de repente a gente pode até um dia trazer no Cashback, não sei se vocês curtem, que é aquele Os Outros com a Nicole Kidman, que tem um plot twist no final maravilhoso, lá do Amenaba.
Sim, filmão.
É um filme que eu gosto pra caramba aí. Elenco, como o Rodrigo frisou, né, o pessoal dali da região, temos o Enzo Mogrincic fazendo o Numa, né, que é o narrador da história, e é interessante porque você tem a visão dele, ele acaba morrendo, né, então tem essa coisa interessante.
É surpreendente, né?
Sim, eu não esperava, fala, eu não esperava. Eu não esperava. E é doloroso, né, Rodrigo? Aquela coisa de mostrar o nome completo da pessoa, data de nascimento, é doloroso,
cara,
né?
Cara, que acerto.
Quando chega aquilo, aquele momento, né? Aquilo ali
que acerto,
dói na alma.
Da, muito bem feito. Da direção, é bem feito. Porque eu acho que, ao mesmo tempo que dói, né, e traz todo o sentimento daquilo, né, você valoriza, não que valoriza, mas você da voz, né? Você acaba mostrando.
Sim, sim.
É respeitoso.
Respeitando,
né? Mas muito respeitoso.
Os que foram, né?
Sim, é sim. Isso. Complementando aqui. Não, os principais, né? Porque tem bastante gente no avião, fica difícil a gente citar todos, né? Mas os principais ali. Temos o Agustin Pardella fazendo o Nando Parrado. Temos o Matias Recaut fazendo o Roberto Canessa. O Esteban Bigliardi fazendo o Javier. E o Agustin de la Corte fazendo o Antônio Vizintim. Né? O Tintim, né? Então temos esses atores aí e, cara, tem bastante coisa para discutir aí, já que a gente vai agora entrar no filme. Eu queria começar falando de uma coisa que para mim foi um acerto assim muito grande, Rodrigo e John, que é a coisa de mostrar antes do acidente, ter né, a gente ter uma ideia de quem são aquelas pessoas, já não começar, porque esses filmes a gente já começaria ali no avião, né? Ali estão se reunindo no avião. Ali você tem um tempinho, eles jogando ali o jogo de rugby e tal. A gente tem um tempinho para pelo menos conhecer um pouco daquelas pessoas. Até para a gente criar uma empatia. Porque é muito
uma
necessário.
Conexão,
pra essa história funcionar, a gente precisa ter empatia com essas pessoas. Porque é uma tragédia, né,
sim,
monumental. Sim. Uma coisa assim, né, que você até questiona. Que eles ficam falando muito em milagre. E ele fala, cara, sobreviver isso aqui é um milagre realmente? Né? Depois de tudo que a gente passou, o que a gente vai ter na nossa memória, a gente vai lembrar disso aqui pra sempre. Não vai ser uma memória muito boa. Né? Vai ser uma memória terrível. Então, é muito. Foi um acerto, assim, pra mim, um dos maiores do filme, ter feito essa coisa de ter feito esse, né, esse prólogo ali no, no início, cara, que é muito, muito importante para criar essa empatia. A gente saber quem são aquelas pessoas, né? Porque a gente viu que só tinham ali, praticamente só tinham amigos e familiares ali no, naquela viagem ali.
Eles fretaram, né?
Não era igual um acidente de avião normal, que você não conhece ninguém, e aí acontece o acidente, você vai conhecer depois que tá lá embaixo, já, né? Nos escombros lá. Ali não, ali todo mundo mais ou menos se conhecia. Então cria, né, um vínculo diferente e até fica mais complicado ainda para o que viria adiante, né?
É, outra coisa extremamente bem acertada nesse começo de filme é essa estética dos anos 70, que é maravilhosa, né? Eles reproduzem isso muito bem e mostrando a química dos personagens. Porque, igual você falou, eles realmente funcionam ali quase como uma família, né? Todos eram muito conhecidos, todos funcionavam como um time ali. E isso é muito bacana,
literalmente,
cara,
né?
Porque realmente...
Literalmente.
É, exatamente.
O nome do time, eu até anotei aqui pra gente não esquecer, é o Old Christians Club, né? Aí tava bem destacado que eram cristãos, né? Então, aqui isso também vai ser importante pra história,
time,
né?
Time de igreja,
vai ser,
né?
Importante pra história.
Um time de igreja. Isso é muito bacana, cara. E faz toda a diferença, de verdade. Porque ele é um filme que ele tem 2 horas e 25. E quando eu vi esse tempo de filme, eu falei, cara, será que ele vai conseguir... Sabe, não me cansar muito com essas 2 horas e 25. E talvez o que coloque a mais esses 25 minutos sejam essa parte inicial, que ela é necessária. Saca? Ela é necessária porque mais pra frente, quando a gente vê os conflitos, o filme não precisa ficar se prendendo ao passado. Às vezes só um flashback, só uma cena já sustenta, porque você já viu tudo isso no começo do filme, né? Então a relação... entre eles e a relação deles com os familiares que ficaram. Então, com o pai que tá lá, com a mãe. Tem um dos rapazes, eu esqueci o nome, cara, que é aquele loirinho que ele acorda depois, acho que 3 dias depois. É, que ele vê a, né? Isso. Que ele vê a moça ali já apagada e ele lembra a promessa que ele fez pro pai dele. Não, pode deixar que eu cuido delas, tal. Aí uma já tava morta, a outra tava ali definhando. Então, você ter noção disso antes de acontecer o acidente é muito importante, cara. E é muito bem feito, é muito acertado.
Sim, depois, né, tem eles embarcam e tal, e eles fizeram algumas modificações na história original, né? Porque na história original... Durante o voo, eles chegaram a fazer um pouso forçado em Mendoza, na Argentina, porque o tempo estava horrível e tal, precisaram dar uma paradinha ali para depois voltar a voar. E pelo que, né, pelo que tinha na caixa preta e tudo mais, foi verificado que foi um erro mesmo do piloto, né? Que o piloto meio que se confundiu pelo caminho ali, e ali é um território totalmente inóspito, né? Porque ali a pressão do ar ali ela funciona totalmente diferente, até por causa das cordilheiras, né? Então é como se estivesse te sugando, né? O vento te sugasse ali quando tu passa por aquele caminho ali, quase um Triângulo das Bermudas no mar ali, né? Que meio que te suga pra...
Tem muita turbulência.
Sim, então...
Muita turbulência.
E o jeito que é filmado... Cara, a fotografia desse filme eu acho excelente, porque é difícil você fotografar num ambiente daquele, né? Totalmente branco pra todo lado e tal, e ele conseguir dar o contraste, conseguir, né... destacar os personagens, a mise-en-scène ali dentro,
né?
do avião, nos escombros, é excelente. E a cena do avião, meus amigos, que cena, hein? Que cena bem filmada, cara. Parece um acidente real mesmo que tá acontecendo. A gente falou aí nos últimos episódios de coisas que parecem que acontecem em tempo real, como a festa lá do Poderoso Chefão, como a corrida de bigas. Nesse aqui também parece, cara. Você vê o encaixotamento dos bancos, porque eu até pesquisando pro episódio, eu vi que os bancos, depois desse acidente, eles passaram até a funcionar de outra forma. Não tem mais aquele, né, que vai soltando, vai espremendo as pessoas que estão na frente e até esmagar todo mundo ali. Muita gente morreu esmagada ali, né, por causa dos bancos do avião. Então serviu pelo menos para, né, para modificar ali, para dar mais segurança aos voos. E aí, cara, o acidente você já fica chocado, porque tem gente voando, né, que sai voando
pelo
buraco,
né,
que se abre.
A cauda já bate,
é terrível,
e já,
cara,
abre, e já tem gente
já sendo
sugada indo embora. É, isso é absurdo.
Sim. E quem já passou mas turbulência, opa, pô, você sabe como é que funciona. Eu já passei por umas turbulências brabas, assim. É porque eu não tenho muito medo de morrer, assim, essas coisas. Mas eu sou um cara que nessas situações eu me permaneço até tranquilo. Mas eu vi um dia que eu tava numa turbulência, cara, eu vi que a coisa era séria, porque a...
Schwarzenegger.
Porque, não, eu tenho cagaço de um monte de coisa, mas disso aí, de coisa de morrer, eu não, até que eu não tenho, não. Eu fico de boa, porque, cara, morrer faz parte, né? Mas eu fico mais preocupado com as outras pessoas do que comigo, entendeu? Eu mesmo não me preocupo comigo, mas eu fico mais preocupado com quem, as pessoas que eu gosto, né? Mas, cara... Eu já passei por turbulência assim que eu vi que o negócio tava ruim. Quando a comissária de bordo, eu vi que ela tava com medo. Aí eu falei, fudeu então, acho que agora vai cair.
Aí ferrou, irmão.
É, aí lasca tudo, se, né? É, se ela tá se todo ela, dia aqui, então, tá com
se
medo.
Se ela tá com medo, irmão.
Sim, esse acidente é muito bem filmado. A hora que ele cai na neve também, né? Muito bem filmado, cara. E a gente fica sabendo que eles filmaram ali, né, no próprio ambiente ali, então, eles fizeram um treinamento. Uhum. Então tem um preparo pra esse filme. Não
pra
é
chegar
aquela...
ali é difícil,
é, não
né?
Não tem é uma coisa isso. feita de qualquer forma, é uma coisa muito bem feita, muito bem trabalhada, por isso que tá fazendo esse sucesso todo aí, né, porque é um filme bem, bem lapidado.
É, quem puder conferir na Netflix, né, se alguém que já assistiu o filme e quiser conferir, tem... O documentário é 36 minutos, é rapidinho, é muito bacana, né? Chama-se Quem Fomos na Cordilheira, alguma coisa assim. Vai achar fácil, né? E mostra bem, né, o trabalho da produção para chegar naquele lugar, como é difícil, né? O que eu gosto muito da direção e da fotografia é que como é angustiante, né? Como traz agonia, né? A questão, né, deles estarem ali, né? E aquela... fotografia bem próxima deles, assim, quando eles estão dentro do avião, ela fica sim. quase colada, assim, aquele primeiro plano mesmo ali, sabe?
Rodrigo, sabe quem fez isso muito bem pra passar a mesma sensação?
É.
Quem fez essa mesma coisa? O Tarantino lá nos Oito Odiados.
Ah, sim.
Porque tá todo mundo confinado ali, né? Todo mundo juntinho. É, eu me lembrei muito dos Oito Odiados ali, cara. Tem muita semelhança ali desse jeito. Foi até bom você ter falado que eu me lembrei.
É, e é muito próximo, né, e até distorce, assim, sabe? Você fica com aquela angústia e parece que tá tudo tão abafado e angustiante e você não sabe se vai vir alguma coisa, né? Vai acontecer alguma coisa, né? Em dado momento a gente vê que, né, quando parece que... Não que está tudo bem, mas quando eles estão com um momento um pouquinho mais de tranquilidade, a gente está tranquilo um pouquinho, que eles estão brincando, fazendo até umas rimas, e aí vem aquela avalanche, e aí, infelizmente, até... Isso é real, né? Isso aconteceu na história mesmo, até 8 pessoas
sim,
nessa
sim.
avalanche vieram a óbito também. Então, é impressionante o trabalho da direção e principalmente da fotografia nessa parte aí.
Sim, sim. A parada do xixi preto também é verdade, também. Que ele, tem uma hora que um reclama, né? Pô, tô fazendo, já tô mijando preto, não sei o que e tal. Aquilo ali eu fui até dar uma pesquisada, né? Porque eu não sou da área médica, eu sou de exatas. Fui até dar uma pesquisada pra saber o que é esse fenômeno, né? O nome disso é abdomiólise, que é uma desidratação, escassez de comida, que libera uma substância chamada mioglobina, que é presente nos músculos que a gente tem aí quando a gente tá com deficiência, né, dos nutrientes, ela acaba, né, se desprendendo ali, e aí dá um tom marrom escuro, quase preto, à urina. Então aquilo ali realmente acontece quando você tá muito tempo sem beber água e sem comer, né?
É, fica um dia meio ruim aí sem beber água direito, você vai ver, já vai estar bem turvo. Agora imagina eles sem água nem
sim,
nada.
Sim, você faz xixi, parece que você tá fazendo xixi de uma Fanta laranja.
É, eu como tenho pedra no rim, eu ia morrer de infecção urinária ali, rapaz. Puta, eu ia ser um dos primeiros, né? Ia virar comida, tranquilamente.
E vocês estavam falando dessa questão da fotografia e tal, e como é que fica dentro do avião. É muito interessante porque quando na primeira parte do filme, né, é tudo muito iluminado, tem um amarelo, né, o sol tá sempre presente. E essa quebra de sol, que é quando, inclusive no acidente do avião, que eles estão ali, de repente você vê o sol, ele passa um morro, né, uma montanha, você pensa, ufa, conseguiu passar, aí quebra o avião. Cara, dali pra frente, até o sol, ele fica branco, ele não é mais aquele amarelo, saca? E fica um clima mórbido o filme inteiro, sempre que eles estão conversando dentro do avião, ou até mesmo fora do avião ali, que fica dois conversando, tá, os três, fica um clima de velório o restante do filme. Essa dualidade é muito, muito bacana de ver.
ele sabe trabalhar ali, tipo, olha, daqui pra frente é outro filme, daqui pra frente são outras pessoas, são outros pensamentos, então você começa a abrir crise de familiar, você começa a abrir crise de ética, de religião, né, tipo, e aí, vamos comer, não vamos comer, estamos 7 dias sem comer, o que que a gente vai fazer, saca, tipo, vai vir avião, não vai vir avião, putz, tem uma cena que eles vê o avião, aí eles começam a mostrar espelho, começam a gritar, aí o avião meio que tem que fazer uma curva e abaixa a asa, né, aí eles pensam, pô, ele notou a gente, ele vai vir, e aí um dos caras olha pro outro assim e fala, mano,
porra nenhuma,
o cara fez uma curva,
e depois quando eles vão dar a caminhada, que ele olha por cima, aí ele fala assim, olha só,
não dá nem pra ver,
os caras passaram aqui e não viram porra nenhuma, porque não dá pra ver, porque meio que encobre ali, é bizarro mesmo. E tinham 45 pessoas, né, no avião, acabaram que sobreviveram só 16 em 72 dias, cara. Você imagina,
é muito tempo,
passar,
né?
10 dias nesse lugar, 10 dias eu já não sobreviveria, 5 dias eu já não sobreviveria, cara. Imagina 72, cara. 72.
Não, e assim...
Eu bebo água o tempo inteiro. Bebo água o tempo inteiro. Imagina você ficar meia hora sem beber água.
Nossa.
Cara. Já me dá uma agonia.
Agonia.
Entendeu? Imagina você ficar ali. Aí o cara tenta beber um gelo. E por sorte, as pessoas que estavam ali eram todas, a maioria jovens, né? Por sorte, cara, tinha gente ali, estudante de medicina e tal, que tinha alguma prática. Tinha algumas pessoas de meio escoteiro ali, que o cara descobriu como é que ele botou, fez tipo uma calhazinha pra poder descer a água e tal. Cara, eu não faria porra nenhuma dessa, eu ia me complicar todo, eu não sei me virar num ambiente desse, entendeu? Por cara, sorte, ainda tinha gente que podia, conseguia.
Ainda bem que podia fumar nessa época no avião, que aí tinha isqueiro, né, tinha bebida cara. Alcoólica
sim,
pra se esquentar.
É não, ali até quem não bebe ali, o cara me vê aí com maior teor alcoólico.
Ih, rapaz, eu parei, vocês sabem, né? Eu parei recentemente, fez 2 meses ontem. Eu ia voltar
boa,
a fumar
tá
rapidinho.
Bem. Olha aí, boa, boa.
Eu fumava, voltar rapidinho.
Eu voltava
eu ia fumar,
eu não
fumo. Queimando até a língua. Ixi, ali com isqueiro.
Eu ia
virar
eu
chaminé.
Eu bebia até café, cara, que eu odeio café. Eu bebendo
tomar
café.
Um cafezinho, né, quentinho.
Beberia café, mano.
Ai, caramba.
Porra, mano.
Não, mas eu acho impressionante.
A situação, assim, você para pensar, é demais. E essa coisa do narrador, escolher o narrador, não ser o cara que vai sobreviver, cara, isso também foi uma sacada.
Isso é genial, né?
É um Memórias Póstumas de Brás Cubas ali, né? Perfeito. Mais ou menos.
Exatamente.
Né? Isso, não é o autor defunto, é o defunto autor. Pô, cara, isso é genial, cara, pra mim, isso é... Né, de uma sacada assim, e como eu não sabia o nome certinho dos sobreviventes e tal, quando eu vi que o cara tava morrendo, porque, pô, coitado, ele foi meio no desespero que ele morreu, porque ele tava bem, ele tava conseguindo sobreviver bem, mas quando teve a avalanche, ele foi tentar romper o vidro e acabou se cortando, e aí acabou que infeccionou aquilo ali, e aí ele se lascou, não tinha antibiótico, né?
Uhum.
Não tinha como se curar ali, ele acabou indo rápido. É, você vê, uma fatalidade, o cara, aí você vê, né, o cara cai de um avião, consegue sobreviver, tá dias ali, semanas sobrevivendo, aí morre porque cortou a perna num vidro.
Que nem um sobrevivente, né, da Chapecoense, o jornalista, acho que é o Russell, não sei o nome dele, ele sobreviveu.
É, morreu logo depois, né, morreu,
passou 2 anos, né? Foi jogar futebol com os amigos, morreu de infarto, muito louco,
teve,
né?
Teve um infarto.
A vida é muito louca.
Nossa, tinha esse período mesmo. Se você for dar uma explicação divina, né? A pessoa tinha que passar
não
esse
tem,
tempo,
né?
Aí, não sei.
Não tem. Mas assim.
Por essa aprovação.
De você sobreviver a um
isso aí
acidente.
Pra quem é religioso, né?
Você sobreviver a um acidente aéreo já é um milagre, né? Acabou sobrevivendo por quê? Porque já tava bem mais lento o avião e baixo ali, né? Então, por sorte, pegou primeiro, por sorte, né?
Sim.
Entre muitas aspas, né? Acabou pegando primeiro a cauda ali e logo já caiu numa espécie de um trenó ali, né? Fez uma espécie de um trenó o avião.
Sim.
Então acabou ainda não morrendo todo mundo por conta disso, né? Porque o piloto acabou errando porque as condições estavam tão ruins, né? Que eles ficaram dependendo só de aparelhos. Os aparelhos naquela época já nem eram. O avião não era, né? Boeing, né? Não era um avião.
Sim, não era o primeiro.
A primeira linha.
Era o primeiro,
né,
nível já naquela época.
Exato. E aí ele fez uma curva mais curta, né? Ele achou que estava fazendo a curva certa para vir ali. É porque não pode cruzar, né? tinha que passar do lado ali da cordilheira, e aí você entra nela pra cair dentro do Chile ali, fazer uma curva direita e tá no Chile. Só que ele fez uma curvinha mais curta e entrou antes. E aí ele achando, sim, ele ainda teve a permissão pra porque ele achou que ele já tava pra pousar, né? E aí, quando viu, não, né? Não tava na pista, né? Tava no meio da cordilheira, né? Não tava já em Santiago, ali perto de Santiago. Sim. Então foi uma fatalidade muito grande.
Sim, e no acidente, certo, né, Rodrigo? Era um piloto e um copiloto, né? Eles meio que juntaram os dois, né? O piloto e o copiloto. Porque o piloto, ele morreu na hora, né? Ele não sobreviveu ao acidente. E o copiloto ficou preso nas ferragens. Ele pediu até pra ser morto. E as pessoas não tiveram coragem de matar ele. Ele falou, pô, tem uma arma, eu tenho uma arma. Pega minha arma e me mata. Porque, cara, eu tô aqui, não vou sobreviver. E aí ninguém teve coragem. Aí horas depois ele acabou morrendo, né? E aí complica porque era o cara que sabia mexer no rádio, que né, poderia ajudar em alguma coisa. E é terrível quando eles conseguem fazer o rádio funcionar, né? Que é outra coisa que eu também nunca saberia fazer.
Já nossa, começa
isso
daí
aí,
né?
Também. Isso é
e aí eles escutam que as buscas estavam encerradas.
Nossa, isso é desesperador.
Puta merda, cara. Aí,
caraca, isso mata
aí
qualquer
realmente,
um mais por
dentro. Aí perde todas as esperanças, né? Aí quem já tava já entregue se entrega de vez e o cara que ainda tinha mais força de vontade ali, ele, cara, agora a gente tem que tomar outras medidas mais drásticas aqui, porque senão agora a gente vai ter que esperar mudar a estação, né, porque diminuir essa neve que tem aqui pra baixar um pouco essa neve eles conseguirem ver que a gente tá aqui, né, precisou, né, tanto que demorou aí 2 meses, aí mais de 2 meses, 2 meses e meio praticamente, né, pra poder serem resgatados ali, mesmo assim não foram resgatados ali no local, tiveram que andar ali quilômetros, então. 10 dias andando.
Foi uma luta mesmo então, pela sobrevivência, né?
Sim, complica. E aí tem... Pode falar.
Pode falar, Edu. Pode
falar. E aí tem a questão moral, religiosa, de quando cessaram todas as comidas e tudo mais. Falou, pô, cara, a única coisa que resta aqui são essas pessoas mortas aqui, cara. O jeito vai ser comer
que temos,
essa carne que tá aqui. Não tem jeito. Ou é isso aí, como tinham muitos católicos ali... Muitos não aceitaram, tanto que tinha um que recolhia, né, os crucifixos quando a pessoa morria. Ele estava já cheio de crucifixo no pescoço, né? Ele recolhia todas as medalhinhas depois que a pessoa morria, devia ser para entregar para os
familiares,
né? no final, né? E aí tem essa questão, o próprio Numa, né? Ele fala, não vou comer de jeito nenhum. Ele resiste bastante, né? É um dos que mais resistem. E acaba, cara, chega uma hora que o desespero, você já começa a olhar aquilo ali. E depois de tanto tempo, cara, no final, a pessoa já tá comendo aquilo ali como se ela estivesse comendo uma bistequinha, cara. Né? Ela não tá mais...
Perde-se
porque
total,
você perde,
né,
o sentido de humanidade ali na coisa. E como a gente falou no início, o que causava a coisa ser mais dura não era só você comer a carne humana, que já seria suficientemente terrível para qualquer um de nós. O pior é que você tava comendo, talvez, familiares, amigos, conhecidos, entendeu? É muito, torna a coisa pessoal. Entendeu? Então, as pessoas que cortaram os corpos, né, que tinham experiência lá em cortar, elas foram muito bacanas, cara, porque elas, tipo, não deixavam ver de quem era o corpo. Elas iam lá isolado pra poder ir no corte inicial desse filme, era muito pior, porque o Bayona, ele queria fazer a coisa mais realística possível. Então, ele tinha cérebro, foi construído lá pelo pessoal da equipe lá dos efeitos. Tinha cérebro, tinha tutano para as pessoas comerem. Só que quando viu o filmado, ele falou, não, cara, aí não, ninguém vai querer ver isso. Isso tá, entendeu, intragável. Então corta essa parte. Aí a edição cortou essa parte. Mas era ainda pior do que a gente viu ali no filme, cara.
Imagina, cara.
Não, é
muito a comida normal, digamos assim, acabou em 10 dias. E eles ficaram 72 dias. Então imagina, foram 2 meses, 60 dias... tendo que se alimentar dos amigos, dos familiares, de pessoas ali, né, que estavam com eles. E é uma situação realmente, assim, que é deplorável e é sobrevivência, né, cara? O quanto o ser humano precisou, enquanto seres humanos, né, eles precisaram lutar pela sobrevivência dele, chegaram ao extremo, né? Então, assim, é inimaginável, eu não sei, não consigo... pensar assim, pô, o que eu faria? Será que eu comeria ou não? Eu acho que não tem como a gente dizer isso, sabe? Eu acredito que não.
É só passando mesmo.
Mas é só você vivenciando, né? Porque você não sabe o desespero que tá ali em você no momento. Ainda
mais a gente que tem filho e tudo mais, você acaba pensando nas pessoas que estão aqui, que precisam de você. Entendeu? Aí você acaba fazendo. Você pode ser que você faça. E pra mim, uma das discussões assim, que acaba o filme nem aprofundando muito, é, duas questões, na verdade, que eu gostaria que aprofundasse um pouco mais e talvez tornasse o filme mais interessante ainda do que já é. Ele só dá uma pincelada. Primeiro, essa questão religiosa, né, de da pessoa comer ou não, e quanto eles foram condenados depois, uhum, né, pela imprensa.
Opinião pública.
A imprensa, né? Até, a imprensa até falou que não teve avalanche nenhuma, que eles estavam matando as pessoas para comerem mesmo.
É, então.
Entendeu?
Estavam duvidando deles, né? Que a princípio eles deram meio que uma escondida, assim, eles ficaram sem jeito de falar isso.
Porque né? É complicado, né?
É muito difícil.
Complicado. É, e outra questão também, que até tem a ver com essa, é a questão do milagre, cara. Porque parar pra pensar, talvez ser sobrevivente de uma situação dessa não seja uma coisa boa também, cara. Porque, cara, é uma coisa que vai te traumatizar, você não vai conseguir conviver bem consigo mesmo. Você vai precisar de uma terapia aí bem forte, porque você imagina, você conviver com esses pensamentos, cara. Que pessoas, né, que morreram ali, você estava comendo as pessoas que morreram. Entendeu? É, é muito
seus
complicado.
Amigos,
fora
né?
O trauma. É. Fora o trauma do acidente. Você vê corpos ali, de amigos.
Não, tudo que você passou,
parentes, né? Conhecidos. Entendeu? É traumatizante.
Legal você.
Talvez os dois meninos que sobreviveram lá, os três, né, na verdade, né? Porque teve um que perdeu a perna, e teve um que continuou até sendo atleta, e tem um que é o neto que faz palestra e tudo mais.
Sim, o Foman, né, que perdeu a perna.
É, o Foman perdeu a perna, e o Alan Ruschel continuou jogando aí um tempo.
Continuou jogando, né?
Até voltou para Chapecoense, é. Uhum. Então, talvez essas pessoas poderiam dar um depoimento melhor pra gente, né? Uhum. Sobre um acidente desse. A gente não tem essa experiência, mas é complicadíssimo. E aí teve a parte, né, que também eu acho muito, muito bem feita, a parte que eles falam, cara, agora não tem jeito, a gente tem que sair para caminhar aqui. Não tem jeito, né? Agora vai ter que sair. Aí saiu, até anotei porque senão eu ia acabar esquecendo, saiu o Fernando Parrado, né, o Tintim, e o Roberto Canessa. Eles saíram, né, eles caminharam durante 10 dias. E sabe quanto é que eles tinham de mantimento, de comida lá? O que seja, só para 3 dias. Então eles passaram fome durante 7 dias. Então não foi só o acidente, e depois passar semanas, e ainda o cara ter que caminhar, ter força para caminhar, né? E aconteceu mais ou menos como foi ali mesmo, porque eles estavam num córrego e tal, e tava um barulho ensurdecedor, né, da água, e aí o cara, né, fez aquelas anotações na pedra e tal, aí jogou. E aí. E tem aquele cara da. Né, que tava do outro lado lá e que foi buscar o salvamento. Uhum. Ele também, cara, é considerado como um herói também, porque ele cavalgou lá, o meio de transporte que ele tava, acho que foi a cavalo. É, ele passou dias até chegar onde poderia pedir ajuda, cara. Não foi uma coisinha assim, ah, é aqui do lado, ali no vizinho. Não, ele ainda se sacrificou por dias também. Obviamente, ele tinha comida, não era igual, tinha, né, agasalho e tudo mais, mas, cara, com menos 30 ali no lombo. Né, é também considerado um herói aí nessa história.
É legal você ter comentado essa questão aí, né? Que tem até um. É, eu acho que é no próprio filme. Eu não sei se é no próprio filme, em algum vídeo eu vi tanta coisa. Eu sempre vejo coisas sobre essa história. Que o Nando, né? Que é um desses que. Um dos dois que foram correr atrás, né? Que ficou. O que mais curioso é que ele ficou 3 dias em coma ali, né? Em coma, inconsciente. E ele acordou, melhorou, perdeu a mãe, perdeu a irmã. E ele, por amor ao pai, ia não dar essa angústia ao pai de. Como você falou, né? A gente tem alguém aqui que nos espera, né? Então, pra não dar mais essa angústia pro pai, ele quis sobreviver a todo custo. E ele diz, né, que ele não. Todo mundo chamando eles de heróis, né? Muita gente falando que eles eram heróis. Eles não se consideram isso. Porque tudo que eles viveram, eles sabem que eles não são heróis. Eles são, de fato, sobreviventes mesmo, assim, sabe? São, não são heróis, são sobreviventes que, né, lutaram pela vida e fizeram o impossível para sobreviver ali. Uhum. Ponto.
Sabe o que eu achei interessante também, Rodrigo? Que a Igreja Católica deu apoio, inclusive, psicológico para essas pessoas, porque seria considerado um pecado mortal, né, você comer a carne do irmão e tal, mas aí eles foram perdoados pela igreja e tudo mais, né, pela situação extrema que eles estavam vivendo ali. Uhum. Mas a opinião pública pegou pesadíssimo com eles. No primeiro momento eles foram os heróis e tal. Depois eles pegaram pesadíssimo.
Você
imagina hoje em época,
né,
de internet.
Como eles sobreviveram, né?
É.
A princípio...
Você imagina pegar hoje em época de Twitter aí, esses haters de Twitter.
Nossa, estariam canceladíssimos. Ia ser terrível.
É. Eu fui dar uma olhada, Rodrigo, um dos sobreviventes, e há pouco tempo ele foi até candidato a presidente no Uruguai, acabou perdendo a eleição. Ele faz palestras e tal, o Roberto Canessa.
É o Canessa, médico, né?
É, ele é. Uhum. É. E aí, por curiosidade, na hora que o ator, né, o Matias Recouso, que faz o Canessa no filme, que ele é atendido por um médico, o médico é o verdadeiro Canessa. Ele faz um cameozinho no filme.
Sim, sim. Verdade.
É, interessante.
Quem, né, já esteve aqui no Brasil e deu entrevista pro Jô foi o Carlito, né? Carlito Paes. Ele já deu entrevista. Tem, acho que até acha no YouTube, tranquilo. É uma boa entrevista aí. É, pra assistir aí, de repente, quem quiser aprofundar
É, conforme você falou, essa história, apesar de escabrosa, ela causa um fascínio no ser humano. O ser humano tem essa necessidade, essa curiosidade. Então, acaba sendo uma história explorada aí. De tempos em tempos, ela é renovada aí, né?
Sim, sim. E cara, e pra mim tem uma particularidade, né? Eu falei pra vocês que esse filme, né, não seria esse filme de fato, mas o Alive, né, o Vivos, essa história... Me traumatizou e me fascina ao mesmo tempo. Pô, eu tenho um amigo chileno, um irmão meu, né? E ele morava aqui no Brasil e tal, e ele voltou pro Chile. E aí, cara, assim, esse filme já te deixa meio preocupado em viajar de avião quando você assiste, né? Se você assistir esse filme hoje e tiver um voo marcado amanhã, você já fica, ah, meu
Dá
Deus.
Dá mais pro Chile, né?
É. E, cara, eu fui... Toda vez que eu vou visitá-lo e eu estou. E a gente passa por cima da cordilheira, igualzinho. Você passa ali.
Passa
toda
trancado,
vez,
né,
que eu passo, minha mão, rapaz, minha mão sua, cara.
Sua.
Eu até sou tranquilão com voo, mas se tem um lugar que minha mão sua é quando tá passando em cima da cordilheira. E é um visual lindo, na verdade. Um visual. Não, é lindo, só que eu nem consigo curtir tanto, porque
não,
eu lembro desse
que
filme
logo.
E eu já fico pensando, ah, meu Deus, se cai, meu Deus, então assim, toda vez que eu vou vê-lo, né, e pô, ele é um irmãozão meu, sou padrinho de casamento dele, fui lá e tudo mais, só não fui padrinho da filha dele por conta da pandemia, que bem na época que era pra ser o batizado, estourou a pandemia, fechou tudo, né, então é complicado, e da primeira vez que eu fui, cara... A gente tava indo, eu já tava com aquela coisa, né? A mão já suando, porque eu sabia que ia passar por cima da cordilheira. E por cima da cordilheira, como você já até comentou, cara, é muita pressão ali, dá muita, mas muita turbulência mesmo, né? Então, a gente tava indo, e aí chegou no rádio falando assim, olha, o tempo não está bom em Santiago, porque deu uma fumaça lá em Santiago, porque Santiago fica tipo num vale, né? Tem a cordilheira ao redor. E aí ficou tipo uma espécie de fumaça por causa do tempo e tal, então não dava pra pousar, né? O aeroporto lá de Santiago não liberou pra pousar. Então a gente ficou sobrevoando um tempão a cordilheira ali, meio que em círculos. Eu falei, meu Deus do céu. E aí o que aconteceu? Pousou em Mendoza, igualzinho o filme. Eu falei, ah, que beleza, estamos no mesmo script aqui, que beleza, né?
É, ferrou, né?
Não, cara... Eu já tava no cagaço por causa desse filme aí, né? Indo pro mesmo lugar.
Imagino.
Pô, teve que ficar sobrevoando por causa do mau tempo, né? Que deu uma fumaça. Tem muito disso lá em Santiago, nessa questão aí. Porque fica num vale, né? E aí pousou em Mendoza. Aí pra abastecer, porque já tava ficando sem gasolina no avião. Aí eu, meu... Mas deu certo, né? Tanto que eu tô aqui
Graças
com vocês. Mas, cara, desse dia eu falei, pô, velho. Tinha que acontecer exatamente desse jeito?
Porra. Né? Com esse roteiro aí, né?
Então, e nossa.
Só pra gente fechar antes de ir pras notas, também a modificação que teve na história é do resgate, né? Porque o resgate não foi feito com um helicóptero só. Foi feito em 2 dias.
Ah, sim.
Até por causa do peso, né? Primeiro foi uma leva de pessoas. Obviamente ficaram lá os socorristas com quem sobrou, né? Com comida, com a roupa, né, adequada e tudo mais, né, tava já ali, já medicado e tudo mais, mas tiveram que esperar até o dia seguinte. Imagina, né, a ansiedade dessas pessoas que ficaram para essa segunda leva.
Nossa,
devia estar todo mundo desesperado para ir embora. Né?
Ao menos ficou um pessoal ali ajudando eles, né, um pessoal já
sim,
médico.
Sim,
né?
Não, obviamente,
já
ficou com comida,
pelo
comida,
menos
bebida, isso. Tudo mais. Mas cara, mesmo assim, eu estaria, né, um poço de ansiedade. Eu não conseguiria nem dormir pro dia seguinte.
Não, é muito complicado, é muito complicado. E o bom desse filme é que ele explorou um pouquinho mais o pós-resgate, né? mostrando eles voltando.
Sim, ele, aí tem o epílogo também, né? Uhum. Legal é isso.
É.
Tem o... E eles não conseguiam ficar afastados um do outro, isso é interessante também, né? Eles tinham a necessidade de ficarem todos juntos, uhum. Tanto que foram, se reuniram todos juntos ali. E o legal é que as fotos que eles conseguiram tirar, né, durante, depois do acidente e tal, as fotos são iguaizinhas às reais que uhum. fizeram no filme, uhum. transpuseram iguaizinhas. Aí tem a comparação no final também, né, das fotos, é muito interessante. Então, é um filme muito bem acabado, né? Na hora muito da nota aí eu vou dizer o que eu não gostei tanto no, uhum. no filme, mas, assim, na parte técnica, na parte de apuro visual, roteiro ali e tudo mais, eu acho muito amarradinha a direção, a mão da direção ali é bem clara, né, bem... E teve, você percebe que teve um preparo para fazer o filme, né, de locação, de conversar com os sobreviventes para saber realmente como foi, então... Passa uma veracidade muito grande, assim, nesse sentido.
É, bacana mesmo.
Bora pras notas?
Bora.
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 Apresentador último, né? Posso ir primeiro. Vamos lá. É, foi muito interessante assistir esse filme, porque já era uma história que, apesar de eu não ter esquecido, mas já tava já meio, né, aquela história que tá meio separada, assim, da sua mente, que você já não recorda mais, então foi interessante você... retomar ali, eu já não lembrava, eu lembrava obviamente da coisa do canibalismo, mas não lembra, eu lembrava que era um time de rugby também, mas eu nem lembrava que eram uruguaios, eu achava que era argentino, então eu já nem lembrava mais com tantos detalhes, foi interessante. Eu não assisti assim que saiu, o John assistiu pra ver o episódio, eu assisti tipo umas duas semanas, depois que já tava um hypezinho do filme, aí eu tive tempo pra assistir, que até porque a gente tava numa correria muito grande de episódio e tudo mais, live... E aí acabou a gente não conseguindo ver tanta coisa, mas foi muito interessante. Esse diretor, eu já curto alguma coisa dele, né? Já é o terceiro trabalho dele que eu curto bastante. Então, né, já, você já fica de olho quando vai sair alguma coisa dele, você já, né, já olha diferente ali. A ambientação ali perfeita, a maquiagem, a fotografia que a gente falou, que dá esse tom claustrofóbico ali. Apesar de estar num ambiente aberto, mas eles precisam estar ali todos encolhidos, todos juntos, para poder se aquecerem. Então, né, a câmera ela consegue passar essa sensação. A gente parece estar junto com eles ali, do jeito que é filmado. Né? Então, isso é muito importante ali para a fotografia do filme. O único senão que eu tenho um pouco do filme é das atuações. Assim, eu não acho as atuações tão boas. Apesar de ser muito interessante essa coisa de você ter atores... né, uruguaios, argentinos ali que falem o idioma, fica muito mais crível, mas eu não senti assim que eram atores já tarimbados, entendeu? Que tivessem já uma carreira já consolidada. Eles são jovens, tudo bem, mas você vê em outros países já atores ali mais ou menos daquela faixa etária já com um nível de atuação já um pouco mais avançado. Eu tô cansado de ver filme argentino tem muito filme bom. E atores ali naquela faixa etária com uma atuação um pouco melhor. Mas, como a ambientação é tão boa, o prólogo e o epílogo ali servem para muito bem para contar essa história também. Então, pelo conjunto da obra ali, eu acho que merece um Great Scott ali. Eu vou dar um 8,5 pro filme.
Maravilha. Manda bala, Rodrigão.
Bom, vamos lá. Bom, o filme, eu acho que ele... cumpre o que ele promete, né? Ele promete o quê? Te deixar angustiado, te deixar aflito, você sentir de alguma forma tudo que eles passaram ali, né? E ele consegue transmitir isso. Essa questão dos atores jovens, de fato, nem todos eram atores, muitos tinham feito apenas teatro, inclusive, né? E foram direto para o cinema, então talvez isso possa ter contribuído, né? Porque é diferente, né? O teatro, ele... eu vou falar uma obviedade aqui, mas é mais teatral, né? Ou no cinema você tem que reduzir um pouco, você tem que fazer uma atuação mais, um pouco mais natural, um pouco mais realista. Então, essa diferença assim, tão pouco tempo, talvez, né, na curta carreira deles, não tenha sido, né? Então...
eu nem sabia disso, então faz sentido o que eu falei. Então.
Uhum. Sim. Inclusive, eles tinham alguns que já tinham feito filmes, outros que... só tinham feito teatros e outros que nem atores eram. Então faz sentido sim o que você falou, Edu. Mas isso até que não me incomodou, porque até foi um dos motivos da produção de realmente ter pessoas meio que pessoas normais mesmo ali, sabe? E acontecendo, e não ter gente famosa pra não chamar muita atenção.
Ah, sim,
igual
sim.
Aconteceu no Alive, no Vivos, né? Sim. Tem o Ethan Hawke ali, tinha até o John Malkovich no filme também. Enfim, mas... Enfim, são opções, né? Uma coisa que eu não acho tão legal nesse filme é que eu acho que chega nessa decisão de comer a carne humana tal muito rápido. Eu acho que faltou um pouquinho o desenvolvimento, sabe? De chegar até as últimas consequências.
Tem um conflito maior, né?
Um conflito maior. E não foi, com certeza não foi tão rápido essa decisão, chegar tão rápido nessa decisão. Né? Esses 10 primeiros dias foi... Deve ter sido muito complicado,
com toda certeza uma parte começou a comer, aí a outra não aceitou e no final tava todo mundo comendo.
Sim, inclusive o Numa é um deles, né? Mas enfim, acho que é só mais essa questão assim, né? Isso eu acho que o Vivos trabalha um pouco melhor, mas de resto eu acho que esse filme, ele é primoroso e traz muito bem a sensação do que foi, inclusive explora mais e aprofunda mais toda essa história e o envolvimento entre eles, né? Então eu vou dar um 9,5.
Maravilha, 9,5 então, do Rodrigão. Cara, eu gostei do filme bastante, eu concordo em partes com os apontamentos que vocês fizeram. Ali, eu cheguei até a anotar, eu não consegui falar no episódio, mas eu cheguei até a anotar essa questão de que eles poderiam ter explorado melhor os primeiros dias e não tanto os últimos. Saca? Porque os primeiros dias é onde vem essa coisa de você começar a encaixar as ideias de todo mundo lá dentro, né? Onde vem a maior parte do conflito, né? Porque eles até então tinham um pouco de força ali pra lutar por ideal ou por qualquer outra coisa. Depois de um tempo você vê que a galera abandona o que poderia ser crime, o que não poderia, né? Enfim... até mesmo essa questão da religiosidade. E eu acho também, eu concordo, não a atuação, por mais que ela realmente não seja a mais primorosa de todas, eu tô do lado do Rodrigo aí, eu acho que ela não me incomoda tanto. Ela não me incomoda tanto, né? Porque basicamente ali, o tempo todo, eles têm que demonstrar o sofrimento e a tensão. Eu acho que pra isso tá ok, assim, eles conseguem passar. É mais em outros momentos que fica um pouco a desejar. Agora, a questão do filme ser mais decisivo, eu concordo. Eu acho que ele poderia ter uma posição mais decisiva, né? Tanto na parte da religião, talvez nem tanto decisivo, mas explorar um pouquinho mais, fazer eles discutirem um pouquinho mais. A questão também do crime ou não, que na hora dessa decisão de comer a carne humana, o que mais pesou ali, pelo menos que eu entendo pelos diálogos, é a questão de ser crime ou não, nem tanto a religião. Porque você imagina que eles começam a comer a carne humana e no outro dia chega o avião pra buscar eles, né? Você imagina que loucura que seria, né? Então era um risco que eles tinham também em mente e que poderia a qualquer momento acontecer e, ou não, né? 70 e poucos dias, eles acabaram tomando a decisão mais correta pelo que eles tinham ali nas cordilheiras. Então acho que faltou realmente o filme querer ser mais ponta firme e falar, olha, a gente é isso. Saca? Até nessa questão da esperança, poxa, valeu a pena o milagre e tal. Eu sou muito mais otimista nessa questão, eu acho que super valeu a pena. Acho que valeria muito a pena. Claro, pô, Joe, você tá aí, né, no seu quarto, confortável, não tá com os dedos congelados e tudo mais. Eu tenho noção disso, mas eu sou de um ponto de vista muito mais otimista, assim. Eu acho que com dedicação, ainda mais porque muitos deles eram bem novos, né, então ainda tinham uma cacetada de tempo de vida aí pela frente. E tem até hoje, né? Então, eu acho que o filme poderia explorar um pouquinho mais essa questão e explorar mais os primeiros dias, né? Os 7, porque ele pula do segundo dia pro 8º, se eu não me engano. Então, essa primeira semana, eu acho que é onde o bicho ia pegar. E seria legal ter explorado. E não tanto o meio, não tanto algumas coisas que eles exploraram ali dentro. Mas, apesar disso, eu acho um filme fantástico. Eu vou dar uma nota diferente de vocês três. Eu vou dar um 9, né? Um deu 8,5, o outro deu 9,5. E eu vou dar 9 pra esse filme. Foi uma surpresa bacana. Eu sendo sincero, quando deram a indicação, eu falei, putz, mano, eu vou dormir nesse filme, cara. Não sei nem do que é, mas eu...
Aham.
Mas não, eu gostei bastante.
Vem a minha, foi senhor John.
Foi uma boa indicação, cara. Eu gostei bastante. E tá aí. A Sociedade da Neve é Great Scott.
torcendo pro filme, a gente não tem muita certeza, né? Como o Edu falou, é bem provável que não ganhe. Mas na torcida aí pra um filme latino.
Exato, é legal que não é um filme do... da meiuca de sempre ali, né?
Da seria patatinha,
Seria muito legal, né? E de fato, cara, eu acho que é muito corrido esse início. E depois ele fica muito lento demais, né? E isso acaba até cansando um pouco. Você fala, puta, né? Eles chegam naquela decisão e depois fica sempre rodeando
fica
um pouquinho
meio,
ali.
Mas... fica reverberando aquilo que já foi tomada a decisão, tá ligado? Eu queria saber como que eles chegaram naquela decisão lá.
Mas é isso, mas é um belo filme e uma história de superação que dá
fantástica.
Pra todo mundo continuar pesquisando e você fica pensando nisso por uns dias e vira mexe, você acaba lendo sobre.
Maravilhoso. Então vamos para os comentários e e-mails, se é que tem e-mail, do Castback 119, O Poderoso Chefão, o Padrinho. Padrinho. Né, vamos lá então, saímos aí da América Latina e vamos agora para a Itália. Para Cecília, e vamos para o Poderoso Chefão. Como é que vocês querem fazer?
Temos cinco mensagens, mais um e-mail.
Tem mais um e-mail? Então eu leio duas, o Rodrigo lê duas e o Edu lê a última mensagem e o e-mail. Pode ser?
Fechadaço.
Show de bola. A primeira mensagem é do Inácio Redbanger. Ele mandou aqui mais um filmaço que a galera do Castback traz. Vocês arrebentam. Só filme peso pesado. O primeiro filme é meu favorito da trilogia, mas o segundo está ali pertinho. Abração, galera. Show de bola, Inácio. Primeiro filme, pra mim, ele realmente não... acho que todo mundo que eu conversei, o primeiro filme é o melhor da trilogia, né? Porque os outros dois, pra mim, eles...
Eu tenho uma dificuldade muito grande em escolher entre o 1 e o 2, porque o 2, ele é mais a cara do Coppola do que o primeiro. Uhum. Então, eu tenho uma dificuldade. E tem o De Niro, né, também.
Tem o De Niro, é. Isso aí é um ponto fortíssimo a favor do segundo filme. A segunda mensagem é do Sérgio Luiz, né, que já é figurinha carimbada aqui também. A pergunta que não quer calar: quando será que o Godfather Rodrigo vai cobrar o favor da nota DeLorean? Olha aí,
rapaz. Olha só.
Tivemos.
Entendeu?
Tem que escurecer a iluminação. Edu. Tem que ser com a iluminação escura.
Tem que vir com a voz, né?
Também.
Edu, você vai me pagar um favor.
Chegou a hora de cobrar.
Olha aí.
Tá parecendo um velho com caganeira, deixa quieto.
Isso, ele tem a garganta cortada, né, o Corleone? Tem isso aí, tem o seu acidente. Mas enfim, eu acho que não foi cobrado nada ainda.
Ainda não.
Sobre essa nota aí.
Ah, mas eu hei de cobrar um dia. Eu vou fazer ele dar 10 no filme do Cavaleiros do Zodíaco. Mentira, vamos lá. Agora eu vou ler a... é demais, né? Nem eu, mas vamos lá. Agora eu vou ler a mensagem da Bruna Neumann. Ela mandou assim, ó, acertei o sobrenome, hein? Depois da última vez, né? Lembrei do Neuer, né?
É isso aí,
goleiro,
tá certinho.
Do Bayer. Então ela mandou assim, o Edu roubou, colocou exclamações, olha aí. Mas concordo com ele, esse filme merecia o melhor selo. Corri pra rever o filme e acabei vendo a trilogia toda no final de semana, olha só. Caramba, hein?
Tá,
a trilogia toda no final de semana é bastante coisa, hein? Parabéns, Bruna. Tamo junto. Valeu por ter mandado mensagem. E agora eu vou ler a mensagem dela. A Neide. Olha a Neide aí. Ela mandou assim. Oi, meninos. Não ando comentando muito. É, a gente percebeu, Neide. Sentimos sua falta. Mas tô ouvindo tudo, viu? E nota 11 é golpe. KKKK. Olha aí. Polêmica essas notas aí que foram no último episódio. Penúltimo episódio.
Vamos lá então, a última mensagem da Angélica Silva. Concordo que é um dos melhores filmes de todos os tempos. Tanto que mesmo quem nunca viu o filme conhece as suas cenas mais marcantes. Adorei o podcast e o lance do porquê a fotografia ser mais escura aí. Ó. O pessoal gosta da parte técnica também, legal.
Legal, isso mesmo.
Agora vamos ler aqui a última mensagem do nosso queridíssimo Chicão. Chicão, que deve, não sei se ele tá no dia de folga, mas se não tiver, ele deve estar trabalhando aí essa hora que a gente tá gravando aqui. Ele mandou aqui, Dom Francescone na área aí, até adaptou o nome lá.
É, isso.
Galera, estas últimas edições do Cashback com grandes vencedores do Oscar está num hype inimaginável. Esse filmaço tem meu box guardado até hoje, mostra pra gente até onde um homem pode chegar quando a vida força a seguir caminhos que ele nunca imaginaria trilhar. Para mim, a cena final com a porta se fechando é o caminho sem volta para o Michael. Queria que esse episódio tivesse 3 horas. Capite? Grazie mille, Ramite. Valeu.
Que isso.
Aí já gastou até o italiano, nosso amigo Chicão.
Que isso.
Obrigadão, Chicão. Muito obrigado,
Chicone,
cara.
Amico mio.
Você é doido. Então é isso, galera. Lembrando a vocês das nossas redes sociais, que são todas @castbackp, o nosso catarse.me/castback, travei aqui, catarse.me/castback, que é o nosso grupo de apoiadores, tá bom? Faça parte do Castback Gold, eu tenho certeza que vocês vão gostar, e muito, das novidades que estão rolando lá. E antes da gente finalizar o episódio, lembrar vocês do nosso momento de Jukebox maravilhoso. Me falaram aqui no ponto que o Edu está com a fichinha, é isso mesmo?
Ô, rapaz, vamos logo. A trilha do Michael Giacchino, né? Compositor aí do momento aí, dos que mais despontam aí, que tem feito mais trabalhos aí. Nada mais justo do que, né, a trilha dele, a gente, claro, escolheu uma musiquinha dele. Então, vamos tocar aqui a Aninha, Living Home, do Michael Giacchino, que faz parte da trilha. Tem lá no Spotify, tem no Amazon Music, você acha fácil aí. Tá, então, Living Home, do Michael Giacchino, pra fechar o episódio.
Maravilha, galera. Então fique com essa trilha maravilhosa. A gente se vê até a próxima quinta, até o próximo hype. Tchau.
Valeu.
Falou, valeu.